Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós encerramos o capítulo 21, que falava dessa conversação, que foi muito edificante, né? Realmente, Clarêncio, esse ministro amado que nos ensina tanto. E a gente sempre aproveita até para mandar um abraço para os amigos do Centro Espírita, irmão Clarêncio, da Centro Espírita, que é um centro amadíssimo de todos nós, né, na Vila da Penha, e que, na verdade, assim, eles têm esse exercício de compreensão, de apoio, né, de trabalho, de carinho, como toda casa espírita tem, né? É que a gente aqui, já que Clarêncio está em voga, né, a gente aproveita e agradece e fala dessa casa, né? Então, aqui no Rio de Janeiro. Então, ele acaba de explicar, né? Aí cada um vai pro seu recanto, para sua casa de paz, né? Para o seu estabelecimento. E por que, Clarêncio, após essa atividade toda, ele vai se dedicar à oração, né? Ele se oferece esse tempo, né? E a gente, quantas vezes, depois de um dia de trabalho, a gente fala assim, não dá nem para orar, porque eu estou tão cansado, né? Quando, na verdade, ele vai se alimentar ali para continuar suas tarefas. E aí vamos iniciar o capítulo 22, que fala da irmã Clara. Vamos ver, né? O saber um tanto mais dessa irmã, que é uma das trabalhadoras, né? Das responsáveis pelo Lar da Bênção, né? Ela tem a nossa irmã Mariana também. E a nossa irmã Blandina. Então, irmã Clara. Na noite imediata, as experiências que descrevemos, o ministro convidou-nos a visitar a irmã Clara, a quem pediria socorro em favor do esclarecimento da Odila. A gente sabe que Odila era a esposa, a primeira esposa de Amaro, mãe de Júlio, de Evelina. Evelina é quem fez a prece. Júlio, esse menininho, né? Esse espírito, né? Que desencarnou o menininho. E aí que está aquele processo de obsessão com a Zumira. A gente já sabe essa parte da história. E aí André Luiz continua. Eu me sentia cada vez mais atraído para o romance vivo daquele grupo de almas que o destino enleara em suas teias. Se me fosse permitido, voltaria de imediato para junto de Mário Silva, rebelado, ou para junto de Amaro, paciente, a fim de observar o desdobramento da história, cujos capítulos estavam gravados nas páginas vivas de seus corações. Todavia, era necessário esperar. Enquanto buscávamos a intimidade de Clara, descia o luar em prateados jorros sobre a paisagem que se tapizava de flores. Com o cérebro preso às preocupações resultantes do trabalho que nos exigia atenção, algo indaguei de Clarêncio quanto à cooperação que pretendíamos solicitar. Por que motivo rogaria a ele o concurso de outrem quando se dirigia com tanto êxito à mente de Esteves e Amâncio? Olha só, gente. E Armando reencarnado. Por que ele fazia aquilo? Não lhes favorecera o retrocesso da memória até o recuar dos dias da luta do Paraguai? Porque a gente é assim, né? A gente fica querendo o mesmo remédio para todo mundo, né? É por isso que fala que de médico e louco todos nós temos um pouco, porque é isso, a gente quer assim, a mesma coisa para todo mundo, né? E não é, né, gente? Para cada um tem uma metodologia, cada um tem um jeito de chegar. A gente falava de família, e aí a vovó, né, foram 8 filhos e adotou 3, e ela falava assim, cada um é de um jeito, né? Se eu falar de um jeito com Dalcina, que é minha mãe, ela vai entender de um jeito. Você fala do mesmo jeito com a Diva, que é a outra minha tia, vai ser de outro jeito, porque cada um tem uma delicadeza, né? Às vezes, para um, tem que ser de uma forma mais dura, para outro, se falar daquela forma, a criatura vai ficar até desestimulada, magoada, porque tem uma suscetibilidade maior, né? Então, ele fala... Por que não conseguiria doutrinar também a digitosa irmã enferma? Porque o André Luiz, naquele momento, ele queria dar uma resolução geral. Mas não vai ser assim, né? Clarence, então, ouviu, tolerante, e respondeu. Iludeste. Nem sempre doutrinar será transformar. Efetivamente, guardo alguma força magnética... de suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esse fim... para decifrar os complicados labirintos de sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus na humana compreensão. Então, a gente está vendo aqui o que, que é um espírito saber. Isso é humildade, né? Aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode. Isso aqui é autoconhecimento. E a gente, muitas vezes, a gente erra, né? Porque a gente quer fazer o que o outro faz e a gente acha que vai dar conta do que o outro dá conta. Não é, né? Se nós saíssemos daqui, eu e Berenice. Berenice talvez seja até mais hábil do que isso. Mais hábil que eu. Para fazer o trabalho do Serginho, que, né, que tá aqui operando... com certeza a confusão ia se estabelecer, né? Primeiro, é muito botão, gente, sabe? A operação é muito botão. E ainda tem o computador, que é para controlar lá. Como é que ficaria isso, né? Então, com certeza, todo um trabalho, talvez de horas, fosse perdido, né? Então, é assim, se a gente souber respeitar a particularidade de cada um, o trabalho vai, assim, crescer muito. Tem o filme, né? E tem o livro também, Job... que é a história do Steve Jobs, né? Que é o criador da Apple, né? E é uma vida assim, muito interessante. Embora as pessoas falem assim, ah, mas ele tem tais e tais problemas. Tais e tais problemas todo mundo tem. Agora, a cooperação que ele dá no mundo da informática é alguma coisa muito interessante, né? Então, a gente tem dois perfis. A gente tem o perfil do Bill Gates, que é da Microsoft, né? Em que ele começa, assim, o trabalho, assim, é da genialidade dele, né? E a coisa caminha. Mas a genialidade do Jobs, do Steve Jobs, para mim, no meu entendimento, é a questão do trabalho cooperativo, gente. Que ele é gênio nessa questão da interação da coletividade. Então, ele coloca o seguinte, né? Se eu tenho quem desenha, eu não preciso desenhar. Eu jogo a ideia e ele vai fazer. Se eu tenho quem trabalha bem com parafuso, eu não preciso saber daquilo. Então, ele aproveita o melhor de cada um, né? Isso, gente, é humildade. E todo o trabalho que é assim, ele cresce.
Exatamente. O líder é saber liderar a qualidade dos outros.
Exatamente.
Né? Porque o líder não é o que faz tudo. Não, aliás, o líder, não. Ele não faz.
Não.
Ele apenas vai coordenando ali as isso, ideias.
Isso, exatamente. Né? Daí, é o melhor de cada um.
Isso, porque daí as pessoas que são centralizadoras, o trabalho não anda.
Não anda, exato. O grupo não cresce.
Exatamente.
O grupo não cresce.
Por isso que nós, trabalhando em grupo, cada um tem que ter uma tarefa,
isso,
sabe?
Isso.
Cada um tem que fazer a sua melhor parte e a coisa ir se unindo, porque senão não funciona.
Não.
Se quisermos fazer tudo, ficamos sobrecarregados, não vamos fazer e vamos ficar frustrados,
exatamente,
sobrecarregados e chateados, porque ninguém vai dar valor, vai ser um chato,
exato,
entendeu?
Um trabalho muito ruim, né?
É.
Então, o Clarence, ele fala que ele consegue doutrinar, ele consegue falar, né? Até a mente, ele fala assim, ó, ele consegue falar a mente dos companheiros, mas ele não tem sentimento sublimado para garantir a renovação da alma. Então, olha que coisa boa! Isso é humildade, saber o que eu posso, saber o que eu não posso e não dispensar, gente, em momento algum, a cooperação do outro. nós nos lembramos da nossa Aparecida, nossa Cidinha, lá do Leão Denis, que já desencarnou, né? não é a Aparecida Cruz, não. É a Cidinha Mello, que era a responsável, né, Monteiro, Aparecida Monteiro, que foi vice-presidente e depois foi presidente da Desgraça do Altivo. Ela dizia assim: a gente não pode desprezar ninguém, e ela tinha uma expressão, porque a gente nunca sabe quem é que está ao nosso lado. Porque às vezes aquela pessoa muito simples, que você não dá nada, é essa que vai ser o apoio e a sustentação de uma tarefa. Né?
Lá no abrigo, nós temos a orientação do Dr. Erma, e ele diz que a nossa função é agregar todos. Exato. Ele fala: agregue no trabalho e no estudo. Exato. É a função de vocês. Porque uma vez ele falou assim: olha, vamos mandar muitos trabalhadores. Eu falei: ai, que bom, ele, mas nenhum qualificado. Eu falei: puxa, ele falou assim, nem vocês são.
Exato.
Aí ele já nivelou todo mundo, assim, tipo, ó, ninguém está qualificado para o trabalho. Mas vocês têm que agregar todos que chegam, agrega no trabalho, agrega no estudo, porque isso é que constrói uma tarefa. Às vezes, casas que têm uma frequência muito grande, aí as pessoas começam a industrializar a casa. Uhum. Né? Ela deixa de ser uma casa espírita para ser uma instituição qualquer, onde começa a exigir uma qualificação muito grande, começa a exigir como se fossem empresas, e até falando: não, isso aqui é como uma empresa. E vai repetindo. E às vezes a casa espírita, ela se torna uma empresa mesmo. Os espíritos vão embora e ela deixa realmente de ser uma casa espírita. Porque nós que andamos em muitas casas, nós vemos, né, Deus? A gente até estava comentando isso outro dia, que são casas que a gente olha e fala: meu Deus, onde é que estão os espíritos dessa casa?
Assim, com o Altivo, a gente comentava às vezes, né? Falamos dessa questão. Não comentando da casa, mas da questão. É casa espírita sem cheiro de espírito. Isso é cheiro de espírito, ele fala com carinho, por quê, né? Porque é tudo muito a visão humana, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, numa evangelização, a reprodução de uma escola do mundo, porque por melhor que seja a escola do mundo, né? Por mais cara que seja, a gente está vendo que o nosso sistema de ensino não está dando conta, né? O nosso sistema educacional, ele está capenga. Eu sempre falo assim: essa questão que nós vivemos no país e no mundo, de corrupção, tudo isso, a maioria das pessoas tiveram a melhor formação acadêmica, né? Os colégios mais caros, a questão mais... Mas isso está dando conta do ser humano, da formação humana, da questão educacional? Então, a gente está pequenando o que a doutrina espírita pode dar. Porque o que a doutrina espírita pode dar é muito maior do que qualquer sistema acadêmico, do que qualquer sistema educacional que esteja acontecendo aí. É muito maior. Mas aí fica mais fácil apequinar a doutrina naquilo que eu já sei do que engrandecer aquele pouquinho que eu sei em termos da doutrina espírita, né? Então, isso, na verdade, é falta de humildade. Né? É falta de humildade.
Então, algumas casas espíritas, elas são super, tem disciplina, tem organização, tem metodologia, tem tudo, menos espírito ali. Uhum. Tem tudo, menos a execução da doutrina espírita. Isso. Tem o conhecimento da doutrina espírita, mas não tem a consciência da doutrina espírita, não tem a prática da doutrina espírita. E aí o doutor Hermes, ele sempre fala, né, para que a gente não transforme a casa espírita numa instituição qualquer. Que ela seja sempre uma instituição espírita, né, comandada pelos espíritos, vivenciada pelos espíritos e incentivada a ter uma vida espiritual.
Exato, exatamente. E aí Clarence continua: dispunha-me a desfechar novo interrogatório, contudo, nosso orientador indicou-nos bela edificação próxima. Cercada de arvoredo, que servia de enfeite a espaçosos canteiros de flores, a residência de Clara figurou-se nos pequeno colégio ou gracioso internato para moças. Até certo ponto, não nos enganáramos. A nossa anfitriã não morava num estabelecimento de ensino. Entretanto, mantinha em casa um verdadeiro educandário. Tão grande e luzidas eram as assembleias instrutivas que sabia organizar.
É interessante essa questão do educandário, né? Porque lá no abrigo, a nossa proposta que foi, quer dizer, a nossa proposta é execução da proposta dos espíritos. Isso. Para o nosso trabalho. Que lá o nosso objetivo não é ocupar a criança, é educar. Aí algumas pessoas quando chegam falam assim, puxa, por que você não atende mais? Nós estamos com 203 crianças. Porque realmente um sítio de 25 metros quadrados, as salas comportando mais crianças, mas é sempre assim, 12 crianças para um adulto. Esta é a orientação espiritual, que o adulto ele fique com 12 crianças. Num caso excepcional, pode chegar a 15, mas num caso excepcional. E nós já tentamos e vimos que não dá certo, então são 12 crianças mesmo para um adulto.
Para ter uma ligação, né? Um vínculo, conhecimento, né?
É, porque o objetivo não é ocupar, é educar. Para ocupar, você pega um adulto, bota 30 crianças, bota uma bola, bota um DVD e você ocupa aquela criança ali o dia inteiro com jogos, com brincadeira e tal. Mas como o objetivo é esse do educandário, é de você educar, é uma educação de começo, meio e fim. E o educandário é interessante porque você não fica na posição de você ser o educador. Todo mundo está imerso naquela educação, né? Nós também precisamos estar num processo de avaliação, de reeducação, de reorganização das nossas ideias o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro, a vida, o dia a dia no abrigo, ele cobra para a gente posturas que a gente vai ter que colocar na prática. Isso. Aquilo que a gente fala. Isso. Que a gente verbaliza. Então, é uma coisa assim que dá muito trabalho, porque... no nosso dia a dia, muitas vezes, nós não temos essa postura.
Escapole, né?
Exatamente. Exato, mas é que eu falo, mas lá nós estamos representando os espíritos. Exato. Então, nós estamos com um crachá lá. Então, naquela hora, olha, se vira, mas nessa hora você tem que agir dessa forma.
Exatamente.
É como no trabalho. Às vezes a pessoa fala palavrão, às vezes a pessoa tem o pavio curto, às vezes a pessoa é estourada. Mas quando está no trabalho com o chefe, é um cordeirinho.
Exatamente. Né?
Então, mostrando que é capaz de superar a si próprio. Exato. Então, eu digo, então, pessoal, aqui no abrigo, todo mundo com o crachá da doutrina espírita, somos os representantes dos espíritos aqui, vai ter que engolir.
Exato.
Ah, não leva desaforo para casa. Vai levar sim, entendeu? Vai levar, vai trazer. Vai levar.
No lixo, né?
No dia seguinte vai trazer de volta para levar de volta, entendeu? Porque nós temos que assim, materializar lá as coisas que a gente prega. Então, é um esforço e quem sai ganhando somos nós.
Sempre,
porque
né?
Cada vez que a gente faz o esforço e vence a nós mesmos, é uma vitória. Né? E aí é através da disciplina e da imposição mental mesmo. Olha, você aqui não pode agir como você age normalmente.
E aí daqui a pouco acostuma que não vai agir daquele jeito em lugar algum.
Exatamente.
Né?
Aí é quando a gente entende, quando o Emmanuel fala, né, que a disciplina antecede o hábito, né? A espontaneidade. Porque você tem que fazer racionalmente. Olha, aqui eu não posso agir dessa maneira.
E aí ele fala, né? Recebeu-nos, quer dizer, a anfitriã, a irmã Clara, em extenso salão, onde era atenciosamente ouvida por 4 dezenas de alunos de variadas condições, que se instalavam à vontade, em grupos diversos, sem qualquer ideia de escola, assinalando o ambiente e sua feição exterior. De olhos rasgados e lúcidos, a lhe marcarem magnificamente o semblante com os traços aristocráticos do rosto emoldurado de basta cabeleira, Clara parecia uma jovem Madonna, detida entre os melhores dons da mocidade e da madureza. Estendeu nas mãos pequenas e finas, respondendo-nos às saudações com alegria sincera. Nosso orientador rogou desculpas pela nossa interferência no trabalho. Não se incomodem, falou ela de forma muito natural e encantadora. Achamos num curso rápido acerca da importância da voz a serviço da palavra. Podem partilhá-lo conosco. Nossa aula é uma simples conversação.
É interessante, né? Então, eles estão aí num curso para a importância da voz a serviço da palavra. E a gente pode dar uma paradinha para a gente analisar assim, a nossa voz. Né? Como é que é a nossa voz? Como é que a gente... lida com as pessoas, como é que a gente fala com as nossas crianças. Porque às vezes a gente coloca um tom de irritação assim, tão grande com criança, com idoso, sabe? Assim, de tão...
Com qualquer um que nos contraria, né? Ele já começa logo.
Às vezes, até lá em casa mesmo, às vezes meu marido fala assim, vem cá, você tá falando nervosa por quê?
É.
Aí eu não sei,
é assim mesmo,
entendeu? Assim. Eu comecei a falar, né, assim, irritada, aí ele pergunta, mas você tá irritada por quê? Eu só fiz uma pergunta, ele, é verdade. E olha só, eu vou investigar e não encontro o motivo para estar irritada, mas sei que eu estou irritada e colocando uma irritação muito grande ali. Então, a gente vê muito, às vezes, na rua, as pessoas com... Principalmente com idoso, com criança, as pessoas que são, assim, vulneráveis,
isso,
né? Que estão numa situação. E começa a falar com uma irritação, assim, ou então as pessoas que têm uma... Assim, elas são mestras... Em falar não pode.
É,
em falar a palavra não. Gente, mas eu falo...
Não pode, não vai dar, não tá certo.
Parece que aquilo ali vai dar um prazer à pessoa enorme. Você começa a falar com ela, aí você percebe que ela já está ansiosa, assim, balançando a cabeça, dizendo assim que não pode ser daquela maneira, né? Uma vez eu fui conversar com umas amigas, fui fazer uma proposta e tal, para a gente fazer um trabalho. E aí... Eu comecei a perceber que parecia que eu estava falando, assim, a pior coisa do mundo. Parecia que eu estava, assim, propondo alguma desgraça. Porque ficou todo mundo tão aflito. Sabe? Por quê? Porque são pessoas, e muitas vezes nós somos, assim, acostumados a... Quando a gente vai receber alguma notícia ou alguma inovação, alguma proposta, sabe? Aquilo ali a gente fica numa ânsia de falar não e mostrar que não vai dar certo, muito grande, sabe? Deixa a pessoa concluir, pelo menos, deixa a pessoa ver mais ou menos como é que vai acontecer. Foram umas jovenzinhas lá no abrigo... E elas começaram a fazer planos de fazer trabalho lá no abrigo, né? E elas falando, eu incentivando e tal. Aí a mãe de uma delas falou assim, Berenice, o que elas estão falando não tem nem pé nem cabeça. Eu falei, mas deixa elas falarem. Uma hora elas vão encontrar o pé e a cabeça,
exatamente,
sabe? Elas nunca foram no trabalho social. Elas não vivem esse meio. Deixa elas elaborarem. Aí daqui a pouco, quando elas começarem a botar na prática, deixa eu botar na prática. Elas vão ver que não vai dar certo.
Exato.
Aí elas vão repensar... Deixa elas
vão
pensarem.
Mudar a rota.
Exatamente. Aí ela, não, porque eu vou fazer. Eu falei, não faz nada, deixa elas fazerem.
Exato.
Ah, mas vai ter um trabalho e não vai dar certo. Deixa.
Deixa,
porque aí elas vão elaborando um projeto delas. Aí foram para casa. Dois dias depois, uma me ligou. Ah, Teberê, eu acho que não vai dar certo isso. Aí a gente estava conversando com a fulana, a gente pensou dessa outra forma. Eu falei, dessa outra forma eu acho que vai ficar melhor. Então, podemos fazer? Pode fazer. Eu sei que vai esbarrar em alguma situação.
Exato.
Mas deixa ela esbarrar. Porque
isso
aí...
é desenvolvimento, né? É progresso do espírito. Tanto a inteligência quanto a emoção vão se adequando, né?
Exatamente. Ela tem que entender que aquela visão dela é visão de uma menina adolescente,
exato,
que nunca passou por,
exato,
aquela situação.
Não sabe o que
então,
é.
Ela só pode também, na hora que aquilo tocar,
isso,
no coração dela.
Isso.
Não adianta eu falar. Então, deixa tocar. Porque vai tocar,
vai
porque
tocar.
Ela tem bom senso, ela está querendo acertar,
exato,
ela está querendo fazer, promover, ela está querendo se juntar ao trabalho. Então, ela vai chegar lá.
Vai descobrir como, né?
Isso, isso.
E é descoberta pessoal, não adianta você entregar a coisa pronta.
Não, e olha só, se eu falasse para ela no primeiro dia, a alegria que essa menina estava,
exato,
com a cabeça, com milhões de ideias, se eu chegasse para ela e falasse assim, olha, mas isso que você está falando não vai dar certo por conta disso, daquilo.
É o balde de água fria.
Olha só, talvez ela nem voltasse,
exato,
mais... Entendeu?
Talvez e talvez nunca mais na vida se interessasse por alguma coisa assim, né?
Porque ela estava achando que estava descobrindo a pólvora
no,
e numa coisa assim completamente
fora
de questão. E ela mesma chegou à conclusão, ela, as amigas dela chegaram à conclusão, já mudaram a rota do caminho e tal. E as coisas vão se adequar. Então, nós temos que ter essa sensibilidade, assim, com relação à nossa voz, a serviço da palavra, para a gente não ficar estragando o plano das pessoas,
exato,
sabe? Deixa que a pessoa vai chegar lá. Vamos dar tempo ao tempo. Não vamos ser ansiosos para jogar o balde de água,
exato,
fria, não. Muita paz a
todos.
Muita
paz, gente.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.